Paraná em Rede.
O governador Ratinho Júnior anunciou nesta terça-feira um pacote econômico para empresas dos setores mais afetados pela pandemia no Paraná. Acompanhe a reportagem.
O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira um novo pacote de auxílio emergencial estadual para as pequenas e microempresas paranaenses dos segmentos mais afetados pela pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior após encontro com os deputados estaduais e chefes de outros poderes. As iniciativas agora precisam passar pela aprovação dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Paraná. De acordo com o projeto estadual, no total, cerca de 86,7 mil empresas vão ter o direito a um socorro de R$ 59,6 milhões de reais com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná. Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional, em quatro segmentos, receberão R$ 1.000. Já os microempreendedores individuais, de seis setores, terão direito a R$ 500. O governador falou sobre a importância do lançamento desse pacote no momento atual de impactos do agravamento da pandemia de Covid-19.
Olha, primeiro, amenizar o impacto das decisões, das medidas restritivas para um setor que é muito importante para o Estado. 65% dos empregos gerados no estado do Paraná vem do setor do comércio, do setor de serviços, do setor de turismo. Então, a ideia é poder, de alguma maneira, amenizar esse período que essas empresas tiveram que fazer essas medidas restritivas para justamente ajudar a amenizar a força da pandemia. É importante nós lembrarmos que nós estamos numa segunda pandemia, uma nova pandemia, porque essa cepa ela é totalmente diferente daquilo que nós vivemos ano passado. E as medidas restritivas são importantes, tanto é que a nossa curva já começou a cair, isso é um bom sinal. Mas, de alguma maneira, esse investimento do governo do Estado se soma a um auxílio emergencial para os micro e pequenos empreendedores, para aqueles que trabalham no MEI, que são os microempreendedores individuais, vem para amenizar.
Serão quatro parcelas de R$ 250 para pequenas e microempresas paranaenses optantes do Simples Nacional com classificação nacional de atividades econômicas, de transporte de passageiros, como vans escolares e ônibus de turismo, de confecções de vestuários e calçados, de bares, lanchonetes e restaurantes e similares, e aluguel de equipamentos recreativos e esportivos. Para receber o auxílio, é preciso ter inscrição estadual ativa e comprovar faturamento ou declaração no valor de até R$ 360 mil reais durante o ano de 2020. Já os microempreendedores individuais dos segmentos de bares, lanchonetes e restaurantes, produtores de eventos, agentes de viagem e operadores turísticos, atividades de sonorização e iluminação, casas de eventos, empresas de filmagens, de eventos e produtores de teatro receberão duas parcelas de R$ 250. O governador Ratinho Júnior também destacou as medidas para ajudar os empresários que estão com dívidas devido à crise causada pela pandemia e aqueles que necessitam de crédito.
Além desse auxílio emergencial, nós estamos também liberando um pacote de recursos para captação de empréstimos para esse micro e pequeno empresário. Nós estamos alongando a questão do pagamento de tributos. Não é justo se esse comerciante, esse microempresário não trabalhou, ele ter que pagar o imposto. Então, o Estado também está abrindo mão por um período desse pagamento para justamente ajudar no fluxo de caixa desses empresários e, de alguma maneira, amenizar esse período que ficou fechado de 15, 20, 25 dias, dependendo da região do Estado.
Depois de realizar audiências públicas a respeito do pedágio em todo o estado, a Assembleia Legislativa do Paraná enviou um documento para a ANTT se posicionando de forma unânime contra a proposta do governo federal. As informações com Amanda Yargas.
Todos os 54 deputados estaduais do Paraná assinaram um manifesto nesta segunda-feira contra a proposta do governo federal para os novos contratos de concessão dos pedágios. O documento pontua conclusões das 10 audiências públicas realizadas em todo o estado pela Frente Parlamentar sobre o pedágio, além de avaliações técnicas. O coordenador da Frente, deputado Arilson Chiorato, do PT, considerou que o pedágio impacta até quem não passa pela cancela, porque influencia o preço dos produtos, por exemplo. Ele avaliou o que o manifesto representa. Abre aspas. A população do Paraná não aguenta mais pagar pedágio caro, ver obras inacabadas e concessionárias tendo que se explicar na justiça por desvios de dinheiro do usuário. Esse manifesto representa esse chega que está na garganta de todos os paranaenses. Fecha aspas. O manifesto do Legislativo Estadual foi enviado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, como parte da audiência pública aberta pelo órgão federal para coletar críticas e sugestões ao modelo de concessão previsto para o Paraná. O primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, explica que vários pontos do modelo sugerido pelo governo federal encarecem a tarifa e prejudicam os paranaenses.
O modelo proposto pelo governo federal, que é o modelo híbrido, né, que tem como critério de desempate de leilão a cobrança da maior outorga ou uma estratégia equivalente a essa, pela empresa vencedora do certame, e também, é claro, né, há uma discussão, a sociedade está contra a criação de novas praças de pedágio. São os dois temas mais rechaçados pelos paranaenses. Também, né, é necessário que conste no contrato uma cláusula de garantia da realização das obras por meio de um depósito de caução, né, ou seja, por percentual ou valor contratual da receita, né, que ela vai receber durante o período até o início das obras. Então é necessário uma segurança jurídica para que a empresa não arrecade e faça como tem feito, arrecadar e não fazer a obra, né? Também há um questionamento muito vigoroso em relação à criação desse degrau tarifário após a duplicação de um trecho de rodovia. Isso não tem nenhum fundamento técnico, está previsto como um incentivo, ou seja, uma espécie de prêmio, né, se a concessionária cumprir aquilo que é uma obrigação.
No manifesto, os deputados indicaram ainda que não vão autorizar a cessão das rodovias estaduais para integrar as concessões, caso elas não sejam feitas pelo modelo de menor preço de tarifa, com garantias de entrega das obras de melhorias. As estradas estaduais representam um terço do total previsto para a concessão e a decisão, segundo Romanelli, inviabilizaria o projeto.
Se não houver concordância com o critério de licitação, exclusivamente pelo menor preço e tarifa, sem limite de desconto, as rodovias estaduais não serão delegadas para exploração da União, o que vai inviabilizar os lotes que o governo federal quer fazer no Paraná. Além do que, o governo federal não conseguirá fazer um programa de concessão de rodovias aqui no Paraná, mesmo que exclusivamente com rodovias federais, sem que haja concordância do Paraná, até porque as rodovias federais, elas estão no Paraná, são nossas rodovias. Elas têm titularidade da União, mas, aliás, a grande parte delas foi construída, inclusive, com dinheiro público do povo paranaense. E não é do dinheiro que foi transferido todo ano, que a gente manda 75 bilhões para o governo federal. Foi construído com dinheiro do Tesouro do Paraná. A Rodovia do Café é um exemplo de ligação, de integração, foi construída com o dinheiro do povo paranaense. Está sendo feita a duplicação agora com que dinheiro? Dinheiro do paranaense que usa a rodovia aqui no estado.
Repórter Amanda Yargas.
Após a polêmica sobre o projeto de lei no qual o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, propôs multar quem distribuísse comida para moradores de rua, a Prefeitura de Curitiba informou nesta terça-feira que enviou um novo texto para a Câmara Municipal da cidade do programa Mesa Solidária. De acordo com a Prefeitura, a intenção era fazer melhorias na distribuição de alimentos preparados para consumo para a população mais vulnerável, mas que o texto foi mal interpretado. Diante da repercussão do projeto, uma das mudanças propostas agora retira a multa, prevista para ser de R$ 150 a R$ 550. Ainda conforme a Prefeitura, o projeto permite melhores condições na estrutura de apoio social do município. O juízo da Vara da Fazenda Pública de Porecatu, no norte central do estado, determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 489 mil do prefeito de uma empresa que venceu licitação para a compra de uma ambulância em dezembro de 2019 e de seus proprietários. A decisão atende pedido liminar feito pelo Ministério Público do Paraná.
Conforme a ação, o prefeito teria pago antecipadamente R$ 163 mil pela ambulância que nunca foi entregue. Passados meses, o prefeito ainda não havia tomado nenhuma providência para restituição do dinheiro ou entrega da ambulância. O bloqueio de bens, que ainda deve ter o valor atualizado, tem por objetivo garantir o pagamento dos valores em caso de condenação. E o Paraná Clube tem um novo diretor de futebol. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O Paraná Clube anunciou o retorno de Marcelo Barros Guatura para a diretoria do time. Em nota oficial, o tricolor da Vila informou que o ex-vice-presidente será o novo diretor de futebol. Ele esteve na gestão de Leonardo Oliveira. Marcelo Guatura renunciou ao cargo em junho de 2016, alegando razões pessoais para deixar o clube. O ex-jogador de futebol Alex, de 43 anos, que jogou por Coritiba, Palmeiras, Fenerbahçe da Turquia e Seleção Brasileira, foi apresentado como novo treinador da equipe sub-20 do São Paulo. Alex comentou durante a entrevista coletiva que a instabilidade de técnicos na elite do futebol brasileiro pesou na decisão por começar a carreira nas categorias de base do tricolor do Morumbi. O agora treinador agradeceu aos contatos de Muricy Ramalho, coordenador do São Paulo, por efetivar sua chegada e trabalhar para desenvolver jogadores para o time principal, que hoje é comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo. O treinador da Seleção Brasileira de Futebol, Adenor Leonardo Bach, o Tite, recebeu no Rio de Janeiro a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tite foi até o posto de vacinação do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, onde o imunizante foi aplicado em sistema drive-thru. Ele atendeu aos critérios da Prefeitura do Rio e, com 59 anos de idade e formado em Educação Física, recebeu a vacina. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.